No último episódio de Fogueira Assombrada.
Obrigada de novo, viu, por me deixar ficar aqui.
Quero ver essa gratidão depois que eu vi nossas histórias. Eu não sei se foi fruto da minha imaginação, mas eu vi algo estranho.
Se tiver algum deus, alguma entidade ou qualquer coisa, faz isso parar, por favor.
Depois a gente volta pra tomar seu depoimento. Tenha um... bom descanso.
Eu tinha um irmão. E ele era louco por essas histórias de terror. E o seu personagem favorito era o Saci.
Onde aquele desgraçado foi?
Onde pensa que vai?
Desculpa, senhor.
Cale a boca!
Aquele desgraçado tinha conseguido mesmo. Ele capturou um Saci.
Você não pensou que eu era aquele bichinho fofo preso na garrafa, não é?
Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Na caixa de correios, você vai achar uma carta. Nela, tem as informações sobre quem matou sua esposa e quem pode te ajudar. Agora vai!
Tá certo, eu...
Vai!
Droga, meu cigarro caiu.
Deixa que eu pego, amor.
Não, deixa. Eu pego.
Amor, cuidado!
Histórias de terror. Assassinatos. Lendas urbanas. A ciência, a lógica ou até mesmo as religiões não conseguem explicar todos os mistérios do sobrenatural, mas ao longo de 100 episódios, você fará uma imersão profunda no sentimento mais primitivo de todas as espécies, o medo. Você está preparado para isso? Então se aconchegue, pegue um marshmallow e ponha um fone de ouvido, pois está começando a Fogueira Assombrada.
Eu sinto muito.
Tudo bem.
Eu nem acredito que ele se matou.
Foi um momento bem difícil, sabe? Perder duas pessoas que eu amava. Quando eu cheguei em casa, só tranquei a porta e chorei durante horas. Quase que eu tive uma recaída. Mas eu não podia fazer isso depois de tudo que aconteceu com meu irmão, né?
Você leu o restante das cartas?
Sim. À noite eu reuni todas as minhas forças e direcionei o meu luto ao foco.
Foco?
Ao foco de acabar com todos esses seres malignos.
Espera, mesmo depois de tudo, de ver todo esse poder, você ainda assim quis continuar indo atrás dessas coisas?
Sabe o dossiê que meu irmão me deixou? Tinha umas citações sobre caçadores, sei lá. E parecia que meu irmão tava procurando um para acabar com aquele desgraçado.
Entendi. E você conseguiu entrar em contato com esses caçadores?
Não, nunca consegui. Pelo que parecia, essas criaturas só não saíam metendo terror em toda a população justamente por causa desses caçadores. Eles eram simples humanos, mas sabiam os pontos fracos de todas as criaturas e conseguiam acabar com uma facilmente.
Então esse foi seu novo objetivo? Estudar as criaturas e se tornar um caçador?
Sim. Quanto mais eu estudava, mais eu queria matar todos aqueles monstros com as minhas próprias mãos.
Espera. Você queria matar todos? Pensei que ia matar só o Saci e a Caipora.
Na verdade, é porque eu fiquei pensando em quantas pessoas sofriam por causa dessas coisas, né? Então, eu resolvi que ia acabar com qualquer um que eu encontrasse.
Pelo que eu ouvi das suas histórias, realmente nada é como eu imaginava. Mas não tinha nenhuma criatura boa também, quer dizer... Não tinha seres inofensivos?
Até tinha. E, inclusive, por não achar nenhum caçador, meu irmão acabou localizando uma dessas criaturas e tentando recorrer a ela para ajudar nessa questão do Saci.
Isso não teria um preço?
Talvez. E o estranho foi que nos documentos lá do meu irmão, parecia que ele ia encontrar uma dessas criaturas no dia que ele me chamou para almoçar. Aí eu não sei, né, se ele estava esperando que ela acabasse com aquele desgraçado, mas enfim.
Sério? Quem era?
Depois eu te conto isso, tá? Vamos seguir aqui em ordem cronológica pra você não ficar tão perdida na história, tá certo?
Tudo bem. Se tudo que você me contou realmente aconteceu, você deve ter tido uma vida muito conturbada, né?
Eu já te disse. Foi só o começo. Na verdade, eu acho que a minha história poderia começar agora. Mas aqueles outros acontecimentos foram uma espécie de introdução, ou gatilho, sei lá, que me trouxeram até aqui.
Aqui, nessa floresta?
É. Agora que você falou, eu não me lembro como eu vim parar aqui. Enfim. Eu comecei a estudar e pesquisar causos, comportamentos, fraquezas dessas criaturas, sabe? E todos os dias eu dedicava um momento só pra olhar as redes sociais, os telejornais, sempre procurando algum caso intrigante.
E você achou algum?
Assim, você já sabe a resposta, né? Não foi nenhuma história absurda envolvendo um ser mágico, mas eu acho que foi absurda no sentido humano, doentio, violento, horrível. Foi até um caso bem famoso que envolveu um amigo meu, né, um velho amigo meu. E esse caso foi tão famoso que abalou todo o país.
Todo o país? Que caso foi esse?
O caso de Vitor Oliveira.
Vitor Oliveira? Não é aquele saxofonista famoso que foi preso por matar e esquartejar a namorada grávida? E se não me engano, ele ainda deu para os cachorros comerem.
Pronto. Aí é que tá o problema. Eu conheci o Vitor, a gente estudou junto e até já tocou junto algumas vezes. Aí eu devo admitir que ele não era a pessoa mais fácil do mundo de lidar, ele tinha muitos problemas com ego, mas ele não era assassino.
Lembro que ele nunca confessou, mas foi condenado com pena máxima. Claro que com uns 10 anos ele foi solto, mas mataram ele no dia da saída.
Foi. A população ficou bem revoltada quando souberam que ele ia sair por bom comportamento. Aí se reuniu todo mundo na frente da prisão e conseguiu lixar ele ali mesmo. Pra ser bem sincero, os guardas nem se prestaram a fazer nada. Eu acho que eles deviam ter nojo dele.
Pois é, foi uma loucura. Mas certo, o que isso tem a ver com a história que você estava contando?
É porque quando eu vi a notícia no jornal, a princípio eu não consegui nem acreditar. Mas depois eu comecei a achar que tinha alguma coisa estranha nessa história. Ai, que droga. Meu último cigarro. Acho que já tá na hora do jornal.
Aluno da rede municipal morre em um trágico acidente de carro. João Roberto, que tinha apenas 16 anos, morreu ao bater de frente com um caminhão na famosa Curva do Diabo.
Ex-traficante carpinteiro, mais conhecido como Santo Cristo, após ser gravemente ferido, matou a tiro seu rival. Jeremias, ao que parecia, tinha engravidado a noiva de Santo Cristo, Maria Júlia, que ao entrar na confusão acabou vindo a óbito.
Músico mata a própria namorada por ciúmes e dá seu corpo para os cachorros.
Na madrugada desta sexta-feira, o saxofonista Vitor Oliveira matou cruelmente a
Vitor?
Própria namorada.
Que droga é
que
essa?
Foi por motivos de ciúme, mas até agora ele não quis prestar nenhum depoimento.
Que crueldade, né, Mônica? É difícil acreditar que nos dias de hoje ainda tenha gente que possua coragem de cometer esse ato tão horrendo.
Verdade, Edu. O mais chocante é o fato de ser alguém conhecido pela comunidade e com grande influência.
É, realmente. Ninguém é livre dessa crueldade humana.
Eu não entendo. Esse caso parecia encerrado pra mim. Pelo que eu me lembro, eles estavam dando uma festa e a namorada mais o amigo estavam bêbados e acabaram se beijando. Aí o Vitor matou eles, não foi assim?
Lembra que eu te disse que amava animais? O Vitor e eu sempre falávamos como a gente queria criar uns Rottweilers. Ah, sabe, são cães adoráveis, dóceis e protetores.
E assustadores também, né?
Não, isso aí é só preconceito. Eles são grandes e fortes, mas por dentro são muito amorosos. E é justamente por esse motivo que essa história estava tão mal contada. Sabe, por mais que o cachorro adore carne, ele jamais comeria carne humana. E principalmente um Rottweiler que é acostumado a comer ração a vida inteira. E além disso, eu vi todas as entrevistas e o Vitor sempre jurou que era inocente. Mas nunca quis falar o que realmente aconteceu, porque ninguém acreditaria nele.
Entendi. Faz sentido. E o que você fez?
Ah, eu fui até a prisão. Com licença, eu vim fazer uma visita.
Identidade, por favor.
Certo, só um minuto.
Seu nome não está na lista. Quem você veio visitar?
Vitor Oliveira.
O assassino?
Isso. É que eu estou investigando o caso e eu sou um velho conhecido dele.
Eu não diria isso por aí, se fosse você. Já tem muita gente com ódio dele aqui na prisão. Vá para a sala de vistoria e depois eu lhe acompanho até o salão de visitas.
Tá ok, obrigado.
Bote todos os pertences na mesa e levante os braços, por favor.
Certo.
Agora tire a roupa e fique de cócoras.
Desculpa, isso é realmente necessário?
Agora!
Tá, tudo bem.
Agora tosse! Mais alto. Tudo bem, você pode ir.
Obrigado.
Me acompanhe, por favor. Você conhece as regras?
Sim, não é minha primeira vez.
Ah, claro, senhor investigador. Então não preciso mencionar que deve manter distância. Nada de trocar objetos ou contato físico. Estarei observando. Se alguma coisa sair do controle, irei ter que deter os dois. Foi bem claro?
Foi sim.
Ótimo. Agora espere ali, naquela mesa.
Rodrigo, que surpresa boa. O que veio fazer aqui? Prestigiar minha desgraça?
Calma, cara. Só tô aqui pra te ajudar.
Ajudar? Você é algum investigador, por acaso?
Isso. Digamos que agora eu estou investigando o seu caso.
Sabia que você era um fracassado. Então desistiu da música e virou um policial?
Não, não sou nenhum policial e também não desisti da música por esse motivo, tá?
O que aconteceu então? Adoraria ouvir essa história.
Olha, eu não vim aqui pra falar de mim. Eu só quero te ajudar, tá bom?
Ah, não quero ajuda de ninguém. Aliás, ninguém pode me ajudar. E você não é um investigador tão bom? Não ouviu as histórias? Eu matei minha namorada e dei para os cachorros.
Tá, isso foi o que eu ouvi. Mas eu quero saber o que realmente aconteceu.
Como assim o que realmente aconteceu? Eu matei minha namorada e fim de história. O que mais você quer saber?
Não importa o que você me diga, cara. Eu realmente acredito em você.
Então você pode acreditar nessa história que ouviu e ir embora. Vou passar o resto da minha vida na prisão mesmo. E quando sair, já vou ter perdido tudo. Então, provavelmente você nunca mais me verá.
Qual é, Vitor? A gente era amigo, não era?
Agora que estou preso e sem dinheiro, não tenho mais nenhum amigo. Sei que é só questão de tempo até eu morrer. Já fui jurado pelos presos e até mesmo pelos guardas. Então, não preciso de sentimentalismo de ninguém agora. Só quero esperar meu tempo e cumprir o meu destino.
Você lembra do Lucas, o meu irmão? Eu acho que vocês eram vizinhos.
Lucas... Tá falando daquele seu irmão bilionário? Não vejo ele faz uns 20 anos. Mas realmente a mansão dele fica cerca de uma hora de carro da minha casa. Mas a gente nunca se falou. Desculpa comentar, mas aquele cara era bem esquisito.
Ele se matou.
O quê? Como assim? E como um dos homens mais ricos do Brasil morre e não sai nenhum jornal?
Eu fui visitá-lo mês passado. A gente tinha um problema em comum. Então sentamos pra conversar, mas alguma coisa estranha aconteceu. Até hoje eu não sei se aquilo realmente aconteceu, se eu tava chapado. Mas enfim, no final de tudo, quando eu tava saindo, eu ouvi o som de um tiro e já sabia o que ele tinha feito.
Eu sinto muito, realmente não sabia.
Ah, e minha esposa também morreu. Então, é... Nós dois estamos na merda.
Droga. Então quer dizer que você largou tudo por causa dessas coisas, né? Eu queria muito poder te ajudar, mas... Como você pode ver...
E você pode. Não precisa se preocupar comigo, porque você... Eu sei que vocês têm seus próprios problemas pra cuidar. Mas a questão é que... Eu não sei o que matou minha esposa, mas eu sei que não foi algo natural. Eu não sei nem direito o que aconteceu na casa do meu irmão. Só sei que eu vi um monstro, um demônio. Era algo que não era desse mundo que conhecemos.
Alguém te falou alguma coisa? Eu não queria contar o que realmente aconteceu, porque sabia que ninguém iria acreditar. Então prefiro morrer na prisão do que passar o resto da minha vida num hospício tomando remédios controlados.
Eu sei que a gente parou de se falar, mas... Eu finalmente tinha conseguido uma Rottweiler. Era a coisa mais linda. E tive que estudar muito e aprender bastante sobre cães. Mas eu acho que uma das coisas que eu aprendi é que cães não comem carne humana. E principalmente se eles passarem a vida inteira comendo ração. Que eu acredito que era o seu caso, né?
Sim. Meu cachorro jamais faria isso. Mas... Ninguém me escuta. Ninguém quer me ouvir.
Olha... Meu irmão acreditava que a caipora tinha matado meu cão e minha esposa. E no dia que eu fui na casa dele, eu vi um saci diabólico pregando um pedaço de carne podre enorme na parede. E logo depois disso, meu irmão se matou. Eu não sei o que tá acontecendo nesse mundo, mas isso não é algo normal.
Você não está me zoando, né?
É claro que não.
Tudo bem, vou falar. Era o nosso aniversário de 3 anos. Eu queria uma festa íntima, mas a noite estava tão bonita. Era a lua cheia e o céu estava lindo, bem estrelado. Então resolvemos fazer um churrasco, atrás da piscina, onde tinha um espaço bem legal, sabe? Só que aí...
Muito obrigada por ter convidado, pessoal. A festa está incrível.
Você sabe que eu faço tudo por você. Peraí, acho que o Isaías já bebeu um pouquinho.
Tudo bem.
Tava tudo indo bem. A festa tava incrível. Tinha umas pessoas fazendo churrasco, outras na piscina, e meu melhor amigo bêbado caído no chão. Nunca tinha visto a Márcia tão feliz. Eu já tinha tudo planejado e iria pedi-la em casamento naquela noite. Até ouvi um uivo. A princípio ninguém ligou. Parecia brincadeira de algum engraçadinho. Mas foi então que todo mundo viu. Que porra é essa? Como é que tem um lobo aqui?
Amor, eu tô com medo.
Estavam todos tensos. A Márcia tinha abraçado Isaías porque ele mal se aguentava em pé, enquanto eu tentava me aproximar do lobo para afastá-lo. Pensei que podia tratar igual como um cão, mas quando cheguei perto, percebi que não era um lobo qualquer. Quando o lobo latiu, todo mundo saiu correndo. Só ficou eu, o Isaías, a Márcia e aquela coisa. Então, com um olhar diabólico, ele levantou e ficou de pé, como se fosse um homem. Mas era esquisito. Percebi que estava usando uma calça social rasgada e uns panos pelo corpo como se fossem resto de blusas. Mas estavam todas grudadas na pele, pelo que parecia ser sangue seco. Ele tentou me atacar, mas na hora, a Márcia deu um grito. Ele a percebeu e avançou com tudo na direção dela.
Não, não, vai embora, Vitor!
Eu estava paralisado. Não consegui fazer nada. Aquele lobo me olhou nos olhos com um sentimento diabólico. Ele não parecia estar com raiva ou fome, apenas com um desejo por morte. Depois de matá-lo, ele olhou pra mim e sorriu. Você consegue imaginar um lobo ou um cachorro sorrindo como um ser humano? Foi diabólico. Então ele simplesmente foi embora andando em duas pernas. Eu fiquei lá em choque, sem conseguir me mexer, falar, nem sequer pensar em nada. Então Isaías voltou a si depois da bebedeira e viu o corpo mutilado da minha esposa e eu em pé, com a vara na mão que ia usar para espantar o lobo. Espalhou para todos que eu tinha matado minha esposa. E no ápice de seu alcoolismo, ele só lembrava de um cachorro comendo o corpo dela. Aumentando um pouco aqui e ali, a história chegou nas mãos da polícia e da mídia.
Mas e as outras pessoas? Ninguém testemunhou a seu favor? Quer dizer, todo mundo viu o lobo, não?
Como falei, ninguém queria ser chamado de louco por aquilo que aconteceu. Estavam quase todos bêbados ou drogados, então ninguém tinha muita certeza. Nem eu tenho realmente certeza do que aconteceu. Tive medo de contar isso até agora pra alguém, porque sei o que vão falar de mim. Provavelmente vão me chamar de mentiroso ou me jogar em um hospício.
E você acha que foi um lobisomem?
Olha, até agora eu não acreditei em nenhuma das histórias que você me contou, mas todas estão sendo assustadoras. Acho que mesmo não acreditando, estou realmente ficando com medo. Caipora, saci, lobisomem, o que vem agora?
Calma, a história ainda não acabou.
Ah, desculpa, eu pensei que você já tivesse resolvido o caso.
Eu estava determinado. Então, isso só se resolveria quando eu matasse aquele desgraçado.
Matar? Como?
Quando eu cheguei em casa, eu comecei a pesquisar. Eu li várias histórias, mas era exatamente como você falou. Todas pareciam infantis, lúdicas, sempre apresentando um lobisomem como um pobre coitado ou amaldiçoado. Mas o que o Vitor me contou foi algo muito específico. Um lobisomem com um olhar de desejo, de morte, e um sorriso como se estivesse consciente. Aquilo era algo que eu nunca tinha ouvido falar antes. Então eu resolvi começar a pesquisar por aí.
Mas onde você achou essas informações? Na Deep Web da vida?
O pior é que eu só encontrei bobagens na internet. Ainda que nas camadas mais profundas, como o povo chama, né? Eram só teorias, relatos, mas parecia tudo falso, no estilo creepypasta, sabe? E eu lembrei de um nome que eu vi lá no caderno do meu irmão. Cleide Salgado.
Cleide? Quem é essa?
Era uma bibliotecária aposentada. E pelo que parece, ela sabia de certas coisas e já havia ajudado meu irmão uma vez. O problema é que não tinha nenhum endereço. Mas com um pouquinho de pesquisa na internet, eu finalmente consegui encontrá-la. Dona Cleide?
Oi, já vai. Quem é?
Oi, bom dia. Eu me chamo Rodrigo. Eu acho que você deve se lembrar do meu irmão, o Lucas Rodrigues.
É, eu lembro.
Então, eu posso entrar pra gente conversar?
Olha, eu não gosto muito de receber visita, principalmente pra esses assuntos que você veio falar. Diga logo o que você quer saber pra eu responder logo e você ir embora.
Não, tudo bem, eu entendo. É que recentemente um amigo meu foi acusado de um crime, mas ele confessou pra mim que foi um ataque de um lobisomem. Então, é que eu pesquisei bastante, mas eu vi apenas algumas histórias supérfluas que não se condizem com a realidade. Os filhos após 7 filhas, uma pessoa que foi mordida, maldições, pactos, enfim.
Nem tudo é mentira. Eu já ouvi falar que alguém vira esse bicho aí, mas se fizer um acordo com coisa ruim. Principalmente se for feito com ganância, pra querer riqueza, essas coisas assim.
Ah, tudo bem. Entendi.
Agora me dê licença que eu tô ocupada e preciso ir. Só lhe digo que a prata funciona e o resto é por sua conta e passe bem.
Tá certo. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.
Nossa, e você não insistiu pra tirar mais informações?
Não. Depois de tudo que eu vi e que eu passei, eu até a entendo. Ela também devia saber mais coisas do que deveria ou ter sofrido como eu sofri.
Eu entendo, mas como isso ia te ajudar a encontrar o que você estava procurando?
É porque agora eu já sabia por onde começar. E sobre pactos e ganâncias tinha um conteúdo muito mais relevante. Até que eu achei algo um dia nas minhas pesquisas, sabe? Não estava ligado à história brasileira, o folclore brasileiro, se você quiser chamar assim. Mas existiam entidades, demônios vagantes, que podiam transformar humanos em seus servos, criando umas criaturas monstruosas, como lobos, raposas gananciosas, ou até mesmo umas feras demoníacas famintas com bocas na barriga ou nas costas.
Isso não é contado também no folclore brasileiro?
Depois eu te conto mais sobre essas criaturas. Mas o mais interessante foi onde eu achei minhas pesquisas. Porque isso ia além dos territórios nacionais, sabe? Eram escritos antigos, quando ainda não havia nem sequer descoberto a América. Mas as descrições eram muito familiares e envolvia ocultismo, cultos pagãos, enfim.
Que bizarro. Isso parece um pouco com a história do Saci que você me contou, onde fizeram os pactos.
Pronto. E você leu minha mente naquela hora. E era exatamente aí que eu queria chegar. Eu conheci uma criatura diabólica com poder para isso. E lembro das palavras do meu irmão sobre o Saci dizer que iria me transformar em seu servo. O único problema é que eu não sabia como encontrá-lo. Então, eu resolvi voltar até a mansão do meu irmão.
Você o quê? Nem sei se te acho doido ou corajoso.
É, porque eu queria investigar mais a fundo. Só que quando eu cheguei lá, eu tive um susto muito grande. A mansão estava completamente abandonada, a janela e os vidros tudo quebrado, o jardim que antes era impecável, agora era só um amontoado de mato. Eu tentei entrar, mas estava tudo tão quebrado e revirado dentro da casa que parecia que um bando de adolescentes tinham feito uma festa, ou então que uns assaltantes tivessem revirado tudo em busca de alguma coisa valiosa. Mas o pior, o que realmente me impediu de entrar, foi aquele cheiro de morte horrível que pairava assim pelo ar. Parecia que aquele pedaço de carne podre ainda estava dentro da mansão, e junto com o resto de animais e outras coisas que eu não quis nem pensar no que seria. Mas aí eu tentei botar o meu pé pra dentro da casa e eu juro que eu ouvi um choro bem baixinho que me gelou toda a espinha. Olha, por mais corajoso que eu estivesse tentando parecer, eu não vou mentir pra deixar a história mais interessante. O que eu fiz de verdade foi meter o meu pé dali o mais rápido possível. E eu parei ofegante na frente da caixa de correio do meu irmão. E eu juro que eu tentei criar coragem pra voltar. Mas eu senti que tinha alguma coisa de errado ali. E que eu não tava preparado pra aquilo. Quando eu peguei o caminho de volta, eu passei em frente à casa do Vitor. E era relativamente muito perto, né, como eu já contei. Ainda tinha algumas fitas policiais na porta impedindo a entrada. Mas eu senti que eu deveria investigar ali também.
E não tinha ninguém na casa, nenhum policial ou segurança?
Assim, as câmeras poderiam ser um problema, mas não tinha ninguém. Aí eu resolvi parar um pouco e entrar na casa. Diferente da casa do meu irmão, tava tudo em perfeita ordem. Um pouco suja, com poeira, mas tudo bem organizado. A cara do Vitor. Eu fui até a piscina e era o único lugar mais bagunçado da casa.
E o que você achou lá?
Assim, nada demais. Na verdade, foi até um pouco decepcionante e meio nojento, porque ainda tinha umas marcas de sangue pelo chão. Mas eu não me dei conta de que eram quase 18h30 e o céu já estava começando a escurecer. Eu não quis ligar nenhuma luz na casa, né, porque não queria que ninguém soubesse que eu estava ali. Então eu fui andando devagarinho, tateando no escuro e me guiando pela pouca luz da lua que entrava na casa.
Luz da lua? Não era lua cheia, né?
Na verdade, era. E por sorte, eu já tinha conseguido umas balas de prata e também tinha uma faca de prata comigo. Mas a arma ficou lá no porta-luvas. E quando eu consegui sair da casa, eu fui correndo direto pro meu carro. Entrei com calma e segui o caminho com o farol apagado, né? Pra não chamar nenhuma atenção.
Graças a Deus. Pensei que você ia me contar que tinha encontrado aquele bicho na casa do Vitor.
Não, pelo contrário. Eu já tava bem distante até. Mas eu senti uma sensação ruim enquanto dirigia. Aí, no momento que eu liguei os faróis, eu vi um cachorro na estrada.
Ai, meu Deus, era ele?
Sim, eu atropelei o maldito cachorro ou lobisomem, como você quiser chamar. O meu carro capotou pra beira da estrada e eu acabei perdendo muito sangue. E tive muita dificuldade de sair. Eu peguei a faca que tava no meu bolso e tentei cortar o cinto de segurança. Mas na hora eu não tinha nenhuma certeza se era lobisomem mesmo ou não, então eu nem sequer me atentei de pegar a arma no porta-luvas. Eu consegui sair do carro com muita dificuldade e tava um pouco tonto com a situação, mas eu senti uma baforada bem perto do meu pescoço. Eu juntei todas as forças que tinha e pulei pra frente, me virando e dando de cara com aquela coisa.
E como ele era?
Era feio, sujo e diabólico. O primeiro contato com ele realmente parecia um cachorro, mas tinha algo diferente. Ele tava em pé e sorrindo que nem um humano, usando umas roupas rasgadas. E o seu olhar era vermelho. Não como um sinal de trânsito, mas como se o sangue tivesse todo concentrado ali. Tava dando um aspecto diabólico, mas realmente o pior foi o sorriso. Eu podia até ignorar o resto, mas aquele sorriso era demais pra minha mente aguentar.
Que horrível.
Mas eu acho que eu realmente desmoronei na hora que ele falou.
Peraí, como assim falou? O lobisomem não era um ser irracional? Nunca ouvi falar de nenhuma história que o lobisomem falasse algo.
Foi mais um sussurro, mas eu ouvi com clareza, nitidamente, cada palavra que ele dizia.
Oh, me dê o seu dinheiro. Preciso de dinheiro, dinheiro. Dinheiro me dá.
Ele pediu dinheiro?
É, aquela pobre alma deve ter feito pacto com ganância ou sede de riqueza, como a dona Cleide falou pra mim. E após romper o acordo, ele se transformou naquele monstro vagante, em busca da coisa que ele mais pediu.
Entendi, mas você deu dinheiro a ele?
Não, na hora eu não tinha dinheiro ali comigo e também eu tava paralisado com aquela situação. Hoje eu te conto essa história lucidamente, mas na hora eu tava totalmente em pânico e sem reação. A criatura, à medida que passava o tempo e eu não ia dando o que ele queria, parecia que a sua ira ia aumentando e aqueles olhos ficavam cada vez mais diabólicos.
Ai, meu Deus, e o que foi que aconteceu?
Ele pulou em cima de mim e eu caí no chão. A minha faca de prata caiu no chão e eu tentei parar ele com um braço e tentar pegá-la com o outro. Mas ele era muito forte e fez essa cicatriz aqui na minha barriga.
Que coisa horrível. E como que você tá vivo com um corte desses?
Nem eu sei direito. Eu consegui puxar a faca e com um pouco de força que me restou, eu cravei no coração daquela coisa. Ele caiu de lado, chorando, fazendo um grunhido muito alto e estridente. A minha barriga doía e eu mal conseguia me mexer. Mas quando eu olhei para aquele bicho, eu tive uma surpresa ainda maior.
O que você viu?
Da mãe. Eu não vou morrer aqui. Droga. Aquela coisa tá virando um homem de novo. Merda. Eu quero ver a cara daquele desgraçado. Espera. Lucas! Lucas! Que droga. Que droga. Que droga. Calma, 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 mano. Calma. Vai ficar tudo bem, calma. Calma, calma. Vai ficar tudo bem, eu prometo, Lucas. Lucas, não dorme, cara, não dorme. Lucas. Lucas, não dorme, cara. Vai passar, vai passar. Eu prometo, não feche o olho, Lucas. Por favor, não feche o olho. Lucas. Não dorme, cara. Por favor. Canta comigo, por favor. Eu vou cantar sua música favorita, cara. Tudo passará, tudo passará. Lembra, Lucas? Vem, canta comigo, por favor. Você sempre cantava essa música pra mim quando eu tinha medo. Você não precisa ter medo agora, né? Não, não. Vamos cantar. Canta. Tudo passará. Tudo passará. Tudo passará. Tudo passará. Lucas, não feche o olho, Lucas.
Lucas. Nossa, que história. Um mistério. Pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas pra contar.
E foi assim, ao som de metal contra as nuvens, que morreu o meu pequeno lobisomem juvenil. E aí, curtiram? Este foi o terceiro episódio do podcast Fogueira Assombrada, A Maldição do Lobisomem, com as vozes de Tayane Arruda, como Mulher na Fogueira, Thaís Arruda, como Repórter Mônica, Pedro Matos, como Policial da Vistoria, João Osório, como Vitor Oliveira, Vitória Santiago, como Márcia, Dona Neta, como Cleide Salgado, e Francisco Alves, como lobisomem. Contamos com a presença ilustre e muito especial de dois podcasters que eu curto muito, também voltado a contos de terror e causos. O primeiro, como jornalista Eduardo, contamos com a belíssima voz de Igor Miranda, do Esdrúxulo Absurdo Podcast. E na voz do Policial 1, contamos com a participação do meu querido amigo Tiago Lucarini, do podcast Siga a Luz. A Maldição do Lobisomem é uma história exclusiva, escrita, narrada e dirigida por mim, esse que vos fala, Dom Belisário, para o podcast Fogueira Assombrada. Hoje, 11 de outubro de 2022, gostaria de estar dedicando este episódio à memória de um dos maiores artistas brasileiros, cantor, músico, poeta, professor, que nos deixou tão precocemente, Renato Russo. Renato Russo era cantor da banda Legião Urbana, que teve várias homenagens de suas letras prestadas aqui ao decorrer desse episódio. Então, se você também é fã de Renato Russo, se você também é fã de Legião Urbana, e também está comemorando esse dia triste de aniversário de morte do Renato Russo, me diga nos comentários, vá no meu Instagram ou deixe nos comentários desse episódio se você conseguiu pegar todas as referências que foram utilizadas à Legião Urbana. Gostaria de agradecer primeiramente a todo mundo que se dedicou para estar gravando, que dedicou o seu tempo para fazer esse episódio realmente acontecer. Vocês são demais. Muito obrigado, galera. Todos que eu citei o nome aqui, muito obrigado mesmo. E também gostaria de agradecer a todos que deixaram aquele feedback maravilhoso do nosso último episódio, A Maldição do Saci. E também nos ajudaram a compartilhar nas redes sociais, ajudaram a compartilhar com os amigos. Enfim, muito obrigado. Este programa é totalmente independente, então tem muita gente que pergunta por que os episódios demoram tanto para sair, mas é porque, infelizmente, eu ainda não consigo me dedicar 100% a esse podcast. Eu tenho outro trabalho, certo? Então, se você gostaria de ajudar esse podcast a continuar, a crescer, a postar com uma maior periodicidade, né, com um período menor de tempo para postar os episódios, gostaria também de estar ouvindo esse áudio com a melhor qualidade de som, pense carinhosamente em se tornar um apoiador. Nossa campanha já está aberta no Apoia-se e você também pode nos ajudar através do PicPay. Para mais informações, basta acessar o nosso Instagram.
E uma notícia boa é que nós já tivemos o nosso primeiro apoiador, Guilherme de Oliveira. Muito obrigado por estar fazendo esse podcast acontecer, Guilherme. Sua contribuição é muito especial e muito significativa para que esse programa continue acontecendo hoje. Então, se você não conseguir nos ajudar financeiramente, você pode estar fazendo outro trabalho essencial, que é divulgar todos os episódios do Fogueira Assombrada nas suas redes sociais. Divulgue para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus inimigos, certo? Divulgue para todo mundo, que isso também é uma grande ajuda aqui para o canal. Não esqueçam de acompanhar a Fogueira Assombrada no Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify e no seu agregador de podcasts. Fogueira Assombrada ainda tem muita história bacana e muita novidade vindo por aí. Então não se esqueçam de nos seguir, nos acompanhar em todas essas redes sociais que eu acabei de citar. E se você também quiser contribuir com o canal, enviando sua história, seu relato, seu caos, sua vivência, você pode nos enviar através do e-mail fogueiraassombrada@gmail.com. Repetindo, fogueiraassombrada@gmail.com. Todos os links, tanto para apoio quanto das redes sociais, quanto do e-mail, estarão na descrição deste episódio. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Se aqueçam durante a noite e apaguem as luzes. Tenham bons sonhos.